Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é sobre anemia. Anemia, antigamente falava-se mais da anemia, quer dizer, continua existindo porque era quase um diagnóstico feito pelas mães, pelas vovós. Essa criança está com anemia, principalmente com crianças, crianças que tinham vermes, então era atribuída assim muita situação de anemia à verminose. E é verdade, né? Os vermes sugam, de certa forma, a matéria orgânica e as crianças, principalmente, adultos também, acabam tendo anemia. Mas assim, é um termo muito antigo, muito conhecido já, anemia. Mas, como qualquer situação clínica, qualquer doença, é sempre vivo e continua tendo anemia. Então, eu referi quanto ao histórico, a maneira como nós entendemos anemia como uma coisa que desde criança se ouve falar, que lá está anêmico, né? Às vezes é, como digo, um diagnóstico feito em casa, pela palidez, principalmente, pela mucosa do olho mais branqueada, né? Sem aquele vermelho típico, mas assim. Então, anemia é essa coisa aí mesmo, que as pessoas sabem que vão ficando enfraquecidas, vão ficando pálidas, né? Mas tem muito mais do que isso, então eu acho importante dar uma comentada. Então, quanto à definição de anemia, nos termos técnicos, diz assim, o conteúdo de hemoglobina do sangue está baixo, isso é anemia, tá? O que é hemoglobina? O sangue tem glóbulos vermelhos e brancos. Os glóbulos vermelhos estão cheios de um material proteico chamado hemoglobina. E esse material, o que ele faz? Quando passa pelos brônquios, pelos pulmões, ele recebe oxigênio da respiração, ele se carrega do oxigênio, e pela circulação ele vai a todas as outras células do corpo, todos os tecidos naturais do organismo, dando oxigênio, que é a máquina, o nosso combustível, digamos assim, pode ser entendido como oxigênio, né? Embora quimicamente é a matéria-prima que o corpo usa, a glicose, que também a gente chama de combustíveis. Mas podemos dizer assim, fazendo comparações, né? O combustível mesmo é oxigênio. E a glicose, então, é a matéria-prima para queima, para tudo que o organismo precisa. Mas sem oxigênio não acontece nada. Então, todas as células precisam do oxigênio. E quem entrega para todas as células e qualquer recanto do organismo, que entrega esse oxigênio, são os glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias. Hemácias, então, são os glóbulos vermelhos, né? E eles são cheios de hemoglobina, por isso que eles conseguem fazer esse trabalho. Imagina que a hemoglobina é uma substância que é como se fosse uma esponja. Ela passa lá, ela chega seca e ela se enche de oxigênio, enche a esponja, como quando enche a esponja de água. Ela vai lá nos tecidos, ela se esvazia, ela passa todo o oxigênio para eles. Isso é hemoglobina. Então, quando está baixa a hemoglobina, então é anemia. Se é baixa a hemoglobina, continua também o número de glóbulos vermelhos, a quantia de glóbulos vermelhos diminui. Mas, às vezes, a quantia não diminui, eles só ficam mais vazios de hemoglobina, né? Então, assim, o número de glóbulos vermelhos é uma das contagens para dizer que é anemia. Mas a quantia do conteúdo de hemoglobina é a principal. Então, pode ter bastante com pouca hemoglobina, né? Ou poucos com mais hemoglobina, mas o equilíbrio dessa matéria, essa esponja que transporta oxigênio, é que conta se tem anemia ou não. Tá? Quanto a causas, muitas causas, né? A mais comum, é a falta de ferro, por vários motivos que o organismo está faltando ferro, né? Então, a chamada anemia ferropriva, privada de ferro. Ferro priva quer dizer que está privada de ferro, não tem ferro suficiente. Essa anemia, de cada dez casos de anemia, 9 é por esse motivo ali. E por que ferro? Esse material, essa esponja que suga oxigênio para entregar para os tecidos, ela tem como centro, como base, digamos assim, da composição dela, o ferro. O ferro é parte fundamental da composição dessa esponja ali. Ferro, que nem esse que tem, dos metais que a gente vê, só que, claro, é um ferro diluído. Imagina que desmanchasse o ferro, cada mínimo fragmento, né, separado, e cada mínimo fragmento ia andando sozinho na circulação, né? Mais ou menos assim. Então ele é pesado, mas não os fragmentos mínimos, eles não são. Mínimo fragmento de ferro, o átomo de ferro, né, se esparrama pelo sangue. E ele, assim como na hemoglobina, nesse material que carrega o oxigênio, ele é a parte essencial e principal, e também é componente de outras as situações do organismo, mas assim, já que estamos falando nessa, né? Então o ferro é um componente que se o organismo não recebe o suficiente, ou se ele elimina demais, teremos essa anemia mais comum de todas, que é a anemia ferropriva. Aí nós vamos ver um pouco mais como é que é não receber, como é que é eliminar. É claro que em algumas situações, então, esse ferro ele tem que ser usado, não é que recebe a menos e nem elimina demais, é que o organismo precisa demais dele. Por exemplo, gestante, né? Mulher grávida, lactante que está alimentando, crianças em fase de crescimento, adolescentes em fase de mudança do organismo, ou mulheres adultas que menstruam, porque a menstruação todo mês ela tem um ciclo de perda. Isso então é dentro do natural. Então existe uma anemia assim, que às vezes força um pouquinho o natural. Então também tem anemia. Bom, e quanto às classes de anemia, né? A gente costuma dizer que são as hereditárias e as adquiridas. Hereditárias são coisas que, por natureza, a gente herda um mau trabalho da hemoglobina no organismo, ou da formação da hemoglobina. São alterações genéticas na fabricação do glóbulo vermelho. Tá? Então, essas questões genéticas, elas podem ser leves ou graves. Aqui na nossa região, onde tem um predomínio, pelo menos grande presença da origem italiana, existe uma anemia em especial que dá mais em descendentes italianos, também de portugueses e também de libaneses, gregos, mas afinal, gente cuja origem vem de áreas próximas do Mediterrâneo, então, de origem italiana tem bastante. O nosso pessoal de origem luso-brasileira também tem, porque costumam ter origem portuguesa, né? Então aqui, de qualquer maneira, a nossa região é de povos próximos do Mediterrâneo, quanto à origem remota, e eles têm, por natureza, facilidade em ter um tipo de anemia chamada talassemia. A talassemia, ou anemia do Mediterrâneo, é uma coisa genética. Não dá em alemão, por exemplo, ou dá muito raramente. Certo? Não dá em africanos, ou dá muito raramente. Por outro lado, o pessoal da ascendência africana tem com mais facilidade uma anemia chamada falciforme. E ela é mais grave, por sorte que ela não é frequente, mas o pessoal de origem negra, africana, tem uma propensão maior para essa anemia falciforme. Tá? Já o pessoal de origem europeia, do sul da Europa, da região próxima ao Mediterrâneo, é a anemia do Mediterrâneo, ou talassemia. Que tem, é mais leve, mas ela também pode ser em grau intenso também. Ela tem assim graduações também, ela existe formas graves. Então essas são as hereditárias, basicamente. Porém, tem as adquiridas. Tá? As adquiridas, então, vem o quê? Como eu falei, carência de ferro. Tá? Mas por que carência de ferro? Existem situações que o organismo não consegue trabalhar o ferro por alterações na medula óssea. Então, vem anemia. Ou então, precisa de outros componentes, né, que lidam com isso aí. Por exemplo, a vitamina B12, o ácido fólico. Então, são os componentes que lidam com o ferro, digamos assim, de uma maneira ou de outra. Então, o ferro teria, mas esses outros componentes não estão presentes em quantia suficiente, o organismo não vai aproveitar o ferro. Tá? Por exemplo, insuficiência renal. A insuficiência renal ela tem uma anemia natural por causa desse mau manuseio do ferro que o organismo faz, ali por causa de um hormônio especial que nós vamos falar mais adiante, né? Que acaba, ele é produzido pelo rim, ele acaba não funcionando direito, então... O ferro até pode ter na alimentação, mas o organismo tem momentos que não sabe o que fazer com ele. A falta desse hormônio, ou falta de alguma substância, que nem o ácido fólico, que é a vitamina B9, ou então a vitamina B12, que também trabalham nessa maneira de aproveitar o ferro e produzir a hemoglobina e produzir a matéria vermelha do sangue, que então ela trabalha de maneira suficiente, então não é anemia. Claro que existem formas também de analisar por causas diversas, isso falei por alto, né? Mas de qualquer maneira, a anemia ela tem um estímulo, uma enzima chamada eritropoietina, que é produzida nos rins. Então essa eritropoietina às vezes é a chave da questão de por que tem anemia, ou seja, não está funcionando a eritropoietina de maneira adequada, não tem quantidade de maneira adequada, não produz de maneira adequada. Então, caímos naquilo que falei antes, de problemas de rim, a insuficiência renal crônica, ela cria anemias porque falta esse material, esse hormônio chamado erotropoietina, que é o que lida com o trabalho de formação da hemoglobina, essa tal esponja que carrega oxigênio. Quanto aos tipos, então tem classes, tipos, né? Também tem, mais uma gente cai nessas mesmas situações que falei, né? Ou falta de ferro, ou falta de uma vitamina que trabalhe o ferro, ou falta de um hormônio que lide com isso aí. E então esse assunto eu vou comentar um pouco melhor num outro programa, porque agora nós chegamos ao final do meu tempo, e eu dei só uma panorâmica, né? E agora esses pontos que eu falei, eu vou entrar um pouquinho mais para a pessoa ter uma noção, né, de como funciona a anemia, para depois no final nós conversar um pouco mais sobre como se lida com isso, né, como se tenta prevenir, como se trata, como a gente administra uma situação de anemia. Então vou ficar por aqui, desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é a continuação do tema da semana passada, que é a anemia. Anemia, então, é a falta de hemoglobina, que é um material que os glóbulos vermelhos têm, são carregados desse material. Esse material como funciona como se fosse uma esponja que vai no pulmão, se enche de oxigênio, depois vai nas células do corpo e se esvazia, larga o oxigênio para elas fazer o trabalho, todos os trabalhos são regidos pela presença do oxigênio. Então, eu falei que tem várias possibilidades, vários tipos, falei muito por alto. Então, hoje eu vou entrar um pouquinho melhor assim, nos tipos de anemias que existem. Sim, várias, né, maneiras de classificar, mas por alto, assim. Então, a maior anemia, o tipo de anemia é chamada falta de produção dos glóbulos vermelhos, são esses glóbulos que se enchem essa esponja, essa hemoglobina carregadora de oxigênio. É a forma mais comum. Então, pode ser por falta dos nutrientes que formam essa esponja carregadora de oxigênio chamada hemoglobina, tá? Falta o ferro, que é o centro do formato dessa esponja, o material que a compõe, né? Mas também, às vezes, outros nutrientes que trabalham nisso ali, ou falta de produção pela medula óssea, onde é feita a célula vermelha do sangue, né? A medula óssea pode ter problemas. Ou então, o rim tem problema e diminui a produção da eritropoietina, que é um hormônio que digamos assim, estimula toda essa cadeia da produção. Além desse problema de rim, algumas doenças inflamatórias, autoimunes, infecciosas, também fazem reduzir esse hormônio ali, tá? Então, é anemia por falta de produção de glóbulos vermelhos. A outra, o organismo até saberia fazer, não tem nada que incomode a produção, o hormônio estimulante da produção funciona, a medula funciona, mas o centro da hemoglobina é o ferro, são átomos de ferro, ferro mesmo, né? Só que totalmente diluído no sangue, né? Mas afinal, falta de ferro, então falta matéria-prima. Então, o nível baixo de ferro no organismo acaba dando falta de hemoglobina, ou seja, falta de transporte de oxigênio, isto que é anemia, transporte de oxigênio nas células. Vitamina B12 e vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B9, né? Eles também têm um trabalho muito importante na medula e por tudo, então a deficiência deles pode ser problemática. Então, aí vem a questão da alimentação. Onde é que estão esses componentes? Carnes, ovos e leite. Também vegetais, sim. Verduras verdes escuras também, né? Só que verdura verde escura precisa de bastante vitamina C natural para o organismo captar o ferro, captar os componentes que estão ali. A carne, então, que não é para exagerar, mas é para ter também, ovos é para ter, são coisas que doam mais facilmente os nutrientes para o organismo. Então, os vegetarianos e veganos, eles podem até ter uma dieta bastante equilibrada, mas eles acabam tendo mais dificuldade nisso ali. Eles com frequência têm que tomar suplemento à base de ferro, porque a dieta deles às vezes não dá conta da produção necessária. Um outro tipo é a anemia plástica. É uma anemia rara quando a medula, destruída por vários motivos, começa a diminuir a capacidade de produção dos glóbulos vermelhos que são feitos lá na medula. Aí tem várias situações, tá? Então, normalmente, diminui os glóbulos vermelhos e brancos também, porque a medula produz todos eles, os brancos e os vermelhos. Então, se a medula tem problema de produção, acaba faltando no total. Isso pode ser por produtos químicos tóxicos, por exemplo, mas também pode ser por doenças naturais, né? Existem, então, também algumas situações particulares que a anemia vem por... porque os glóbulos são destruídos, não que eles não sejam fabricados, mas eles são destruídos. Ou também vai lá na própria medula e atrapalha a produção, mas também há uma destruição. Algumas doenças fazem isso aí, tá? Então, é um conjunto de situações, elas se misturam todas, né? E o organismo tem dificuldade ou de fabricar, ou ele destrói, ou lá na medula, então, existem corpos estranhos, digamos assim, químicos que vão cutucar e não deixam produzir. Aí entra o caso da quimioterapia. Na quimioterapia, tratamento para câncer, né? Ela interfere na produção na medula e a gente acaba tendo anemia. Porque assim como ela diminui outras células, diminui as células negativas, ela acaba diminuindo células boas também. E aí entram as células antecessoras, os glóbulos vermelhos, lá que produzem na medula óssea, né? E não a medula espinhal, que é uma outra coisa, então acaba acontecendo isso aí. Numa pessoa saudável, um glóbulo vermelho dura 120 dias. Depois, o que, que acontece? Ele é destruído pelo organismo. Por ser destruído, o organismo tem que fabricar. E por que, que ele faz isso? Porque ele quer o glóbulo sempre novo. Então ele fabrica, depois de um tempo o glóbulo tem desgaste, 120 dias ou mais que ele dura e o organismo já está destruindo naturalmente, essa forma natural, para reaproveitar esse material e mais material novo que vem de fora e produzir outro glóbulo. E é nesse mecanismo todo que às vezes fica faltando alguma coisa, né? Ou por algum motivo o organismo fica destruindo, então acontecem perdas no conjunto da quantidade de sangue. Então, esse mecanismo é meio complicado. Eu tenho consciência de estar falando para vocês uma coisa um tanto complicada até para os médicos, né? É um mecanismo cheio de vai e volta, então eu sei que não estou falando de um assunto muito simples e claro. É basicamente isso aí, então. O glóbulo dura 120 dias, depois o corpo destrói. E é nessa história toda, fabricar e destruir, que às vezes ficam faltando coisas. Se ele tivesse uma duração de um ano, por exemplo, o glóbulo, ficaria muito mais tranquilo. Falta de ferro? Não, tá, mano. O glóbulo dura um ano, não precisa tanto ferro assim, mas não, dura 120 dias. Aí está ele de novo precisando de ferro, precisando de vitamina B12, de vitamina B9, que é o ácido fólico, de uma série de outros componentes. E faz parte da nossa natureza essa destruição. E então, quando chega na hora de refazer o glóbulo, fica faltando coisa. Ou, às vezes, por vários motivos, a destruição é maior do que o normal. Tá? A destruição é chamada anemia hemolítica. É quando o organismo destrói sangue demais. Então eu vou falar isso na semana que vem. Em que situações que o organismo destrói o sangue demais, os glóbulos sanguíneos, então tem anemia, embora tudo funcione bem para fabricar, mas o organismo é apressado demais. Ele não espera os 120 dias, destrói muito antes disso e cria certas formas de anemia. Eu vou começar a conversar na semana que vem, quando eu pretendo terminar esse tema de anemia. Acho que vou dar conta com mais um programa. Enquanto isso, a gente fica por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é ainda sobre anemia, um tema que eu pretendo terminar hoje, o assunto, que eu falei que anemia vem da falta da hemoglobina, né? Que é uma substância proteica que preenche os glóbulos vermelhos e que ela é como uma esponja que puxa oxigênio dos pulmões, se enche de oxigênio e se esvazia nas células onde o oxigênio é aproveitado. Pois bem, essa hemoglobina enche os glóbulos vermelhos, enche as células do sangue, células vermelhas do sangue. Eu falei de que pode faltar, pela alimentação ou por vários motivos, faltam materiais para produzir a hemoglobina. Mas eu tinha começado na semana passada a falar que às vezes o organismo destrói demais os glóbulos vermelhos e a hemoglobina que está dentro dele. Porque um glóbulo vermelho dura 120 dias. Aí o organismo já está destruindo para fabricar novos. Cada um deles dura no máximo 120 dias. Então existem situações que o organismo é muito apressado e destrói mais rapidamente. Chama-se anemia hemolítica. Então tem várias formas de anemia hemolítica, mas a mais conhecida é a anemia falciforme, que é um tipo hereditário que o organismo, mesmo em vez de fazer durar 120, ele faz durar muito menos e já se apressa em destruir. Aí o organismo não dá conta com essa destruição natural, embora seja natural, tão grande, o organismo não dá conta de ter sangue suficiente. Então tem anemias, são anemias maiores, anemias que com frequência tem que fazer transfusão de sangue. Tá? E essa anemia falciforme é uma das anemias hemolíticas. Tem várias, mas eu vou falar dessa aqui só, porque é uma doença. Ela é uma doença, quando ela vem para ficar. Tem outras que são situações específicas, digamos assim. Mas a anemia falciforme em particular é uma situação grave que, quando alguém tem diagnóstico de anemia falciforme, ela vai ter que ter um cuidado especialíssimo na vida dela, fazer exames de sangue seguido, se tem que fazer transfusão, tem que fazer transfusão, não tem que ter preconceito contra a transfusão, porque no fundo, a única coisa que funciona é a transfusão de sangue temporária para realmente manter. Tem maneira de manter sim, né? Mas dependendo dessas transfusões de tempos em tempos. Então anemia hemolítica porque o organismo destrói antes do tempo os seus glóbulos vermelhos. Fica parecido com uma hemorragia, só que em vez de ter uma artéria, uma veia aberta por onde se perde muito sangue, o organismo faz o mesmo processo de forma natural. Ele mesmo destrói, né? Ele mesmo elimina, não é por uma via de saída que saia mais. Então, existem as formas naturais do organismo perder um pouco de sangue, nem o caso da menstruação, só que aí o organismo administra bem isso aí em geral, mas existem doenças crônicas também, né? Que podem dar esse problema. Uma delas é a inflamação do intestino. O organismo perde por processos inflamatórios. E o câncer de intestino. O câncer de intestino, ele, às vezes, no começo não dá nenhum sinal, mas a pessoa começa a enfraquecer e eu começo a ter fezes muito escuras e aí vai ver e tem sangue nas fezes. Às vezes é o primeiro sinal do sangue do intestino. Antes de dar uma hemorragia mesmo, pode dar hemorragia sim, mas antes ele tem perdas pequenas e leves e vai dando anemia. Então, uma das causas de anemia é até câncer de intestino. A partir dos 50 anos, então, a gente aconselha fazer muito aquela colonoscopia, aquele exame que entra com um aparelho, né, e vê, porque ele é muito efetivo para diagnosticar bem no início ou para diagnosticar os pólipos, que é onde se formaria o câncer de intestino. Mas, afinal, o câncer de intestino é uma das causas de anemia também, uma das mais graves, só que uma das mais insidiosas, assim, ela vem na surdina, ela não fica se mostrando. Claro, tem uma situação que a pessoa começa a sentir alguma coisa e acaba indo para o médico e acaba sendo feito o diagnóstico, mas ele é muito traiçoeiro porque ele não costuma dar sinal no início e depois o sinal que ele dá é isso. Perda pequena de glóbulos vermelhos, mas essa pequena que se continua e continua, então acaba dando anemia. Uma coisa que a gente fala assim, tá, mas quais são os fatores de risco, assim, as coisas que aumentam a chance de ter anemia? Bom, uma dieta pobre, né? Uma dieta tem que ser equilibrada, com todos os componentes de uma dieta, inclusive carne vermelha. Um pouca, mas tem que ter carne vermelha. Alimentos em geral, verduras, vegetais, também são muito importantes. Eu não vou aqui falar da dieta em si, mas uma alimentação equilibrada é a chave para não ter problemas de falta de componentes. Mesmo não tendo doenças, uma alimentação desequilibrada, então, pode dar anemia. Como eu falei antes, distúrbios intestinais, né? Então, por perda de sangue, principalmente no caso do câncer. Eu falei da menstruação, que é um ciclo natural, mas, assim, vem outra coisa, que é a gravidez, por exemplo. Na gravidez, a mulher precisa de mais material, porque tem ela e tem um nenenzinho que está se formando, né? Então, às vezes, o organismo não dá conta. E aí, a falta, particularmente, do ácido fólico na gestante. Por isso que, normalmente, os obstetras dão ácido fólico para a gestante tomar durante a gravidez. E essa falta de ácido fólico, além de entrar em questões de anemia, ainda ela pode dar outros problemas, né? Então, o ácido fólico, além de ser um componente incrível no mecanismo da formação do glóbulo vermelho, ele ainda tem necessidade para outras situações que podem ser muito graves na mulher grávida se ela não tomar. Existem outras condições crônicas, que eu até já comentei antes, então não vou repetir, mas tem uma coisa que agora está muito na moda, e uma moda boa, que é a cirurgia bariátrica, ou cirurgia metabólica, aquela cirurgia para a gente emagrecer. Ela funciona, ela é maravilhosa. Mas, claro, por diminuir algumas etapas, digamos assim, do funcionamento do intestino, ou do aparelho digestivo, do modo geral, ela tende a ter uma diminuição da capacidade de absorver vitamina B12, ferro, principalmente. Então, quem fez cirurgia bariátrica tem que levar muito a sério essa questão da anemia, assim como outras coisas. Só que é uma coisa que dá para resolver. Então, que ninguém deixa de fazer a cirurgia bariátrica quando precisa, porque pode dar anemia, porque é uma coisa que tem solução. Tem cuidado, sem controle, dá para repor o ferro, repor a vitamina B12, o ácido fólico e outras coisas que precisam. Existe um controle que dá para fazer. Normalmente, o próprio cirurgião que fez aqui, que é hábil em fazer esse controle ali, né? A cada tanto, cada vez dá para ficando mais longe, depois, à medida que o tempo passa. Mas sim, cirurgia bariátrica é uma causa de anemia. Eu não falei nos sintomas, né, ainda, mas o que é o sintoma? Fraqueza, fadiga, falta de apetite, palidez, a parte interna do olho, ela fica pálida, fica pouco corada. Às vezes o olho fica amarelo, principalmente em alguns tipos de anemia, então, quando é aquela que desmancha o sangue, a hemolítica, que parece a tal da icterícia, né? A pessoa fica pouco disposta para o trabalho, às vezes tem tontura, falta de ar, as crianças começam a aprender menos na escola, às vezes tem assim vontade de comer porcaria, tipo assim, comer gelo, sabe? Substâncias não alimentares, comer arroz cru. É uma coisa que o anêmico às vezes tem essa história. Bah, mas dei para comer gelo. Imagina, eu não gostava, agora eu tenho, preciso, sinto a necessidade de comer gelo. Ou comer arroz cru, ou algumas coisas assim estranhas, tá? Isso é mais raro, sim. Mas existem. Ou, às vezes, uma criança, aquela criança que é muito parada. Bah, é muito parada essa criança. Às vezes ela tem anemia, tá? Então, o que tem que fazer? Toda vez que tem, digamos, um quadro de cansaço, fraqueza, indisposição, palidez, a chance de ser anemia. Então, tem que ir para o médico, né? Pode ser o clínico geral, pode ser o hematologista, que é o especialista em sangue. Isso, normalmente, quando é detectada uma alteração, o clínico manda para o hematologista. Em algumas situações, vai para o endocrinologista, que é o médico dito especialista em glândulas, né? Então, às vezes, algumas situações já vai direto assim para ele. E o diagnóstico, o que é? Exame de sangue, né? Esse é o exame da anemia. Então, o exame de sangue tem o hematócrito e a hemoglobina. São dois dados, né? Que existe uma escala, uma tabela. E no hemograma, um exame bem comum, bem interessante, porém, o exame de glóbulos, ele identifica se tem anemia ou não. Depois, então, de identificada a presença da anemia, tem que fazer outras coisas para descobrir, então, por que ela está vindo, né? E a partir daí, então, fazer os tratamentos adequados. Então, como tem várias situações, várias origens, ali é claro que cada situação tem o seu próprio tratamento, então eu não vou entrar por isso ali, tá? Mas, afinal, cura ela pode ter? Sim, ela pode ter cura nessas adquiridas aí. Costuma ter cura, né? Quando é por falta de alguma coisa. Naquelas genéticas, não, mas elas têm controle. Então, essas genéticas hereditárias, elas não têm cura, mas têm controle. Então, tem várias situações, né? Vai da cura ao controle, mas sempre tem o que fazer, tá? E se querem, assim, procurar na internet alimentos antianêmicos, procurem, olha, alimento que tenha ferro, que tenha ácido fólico, que tenha vitamina B12 principalmente, tá? Tem outras coisas, mas os que têm ferro, vitamina B12 e ácido fólico, alimentos naturais também costumam ter junto outras substâncias que entram na escala da anemia. Então não precisa pegar uma lista de 10 vitaminas e substâncias para procurar. Ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Se contém essas três coisas no alimento natural, não tomar de remédio. A não ser, claro, quando precisa, o médico indica. Mas procurar alimentos que contenham ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Isso tem na internet, é fácil de achar, tá? Uma vez, a gente, às vezes, dava uma longa lista de alimentos, é muito mais fácil de procurar e ver se esses alimentos que estão disponíveis contêm, se não a gente botar na vida da gente os outros que suprem desses componentes. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.